Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. O meu faro não é tão certeiro, com você vou ser feliz. Mesmo não sendo perfeita, eu sou a ratinha leiga. Fico toda assim sem jeito, esperando um grande queijo. Ops! Esperando um grande beijo. Era
eu
isso.
Eu tô sem palavras.
É a música da...
maravilhoso.
Do Ratinho.
Eu nunca consegui gravar duas frases certas da música inteira.
Então, vocês veem que a presença do Tadeu aqui transforma esse podcast em algo erudito. Tá bom? Então, muito obrigado, Tadeu. Deixa eu explicar aqui pra vocês, então. Meu nome é Thiago Queiroz. Vamos se apresentar logo rapidinho aqui.
Aqui é Victor Neves.
Aqui é Thiago Berto.
Tadeu França, Alice Genesis.
Então a gente tá aqui, na verdade, no futuro do passado do pretérito perfeito, tá bom? Essa gravação, ela não devia ter acontecido e a gente voltou atrás porque era para ser uma simples sessão de, vamos dizer assim, de desabafo meu com uma realmente uma praga que aconteceu aqui em casa, uma tristeza sem tamanho, e as pessoas riram tanto da minha miséria aqui que falassem, não, e essa gravação aí que a gente fez, por mais que ela não seja das melhores qualidades, ela tem um storytelling muito lindo. Então, para que qualidade de áudio se tem uma narrativa tão perfeita? E aí eles me obrigaram a permitir que esse negócio vá ao ar, ao público. Não estou muito confortável com isso, porque as pessoas vão ter acesso aí a um Thiago que, né, que para além da criação com apego, é um cara que tem pânico de barata, de rato, e que dá grito e que é patético quando tem medo, mas essa é a minha humanidade. Então, fiquem aí com essa historinha. Não sei se vai fazer sentido para vocês. Já peço desculpa por antecedência, pelo que aconteceu com o senhor rato. Não gostaria que fosse dessa forma. Não me cancelem, por favor.
Não nos cancelem, na verdade, tá? E o pessoal que gosta de repente, assim, redes de fast food e tal, enfim. Aí depois a gente se aprofunda nisso, mas tá legal o episódio.
Não que o hambúrguer artesanal passe ileso, né? Mas...
enfim.
Alguma palavra de aviso aí pro pessoal que vai ouvir esse negócio pra gente botar antes, ô Vitor?
Ai, não, eu tô com uma barata na cabeça até agora.
Então tá bom.
Entenderam, né, gente?
Tá vendo? Esse episódio tá... ó, gatilhos com seres dos esgotos. Se você não quiser ouvir, você já fez o download, já tá valendo pra gente. Você já fez o download do episódio, já contou, já tá bom. Não precisa ouvir, eu não
existem
ouviria.
Existem três principais seres do mal. Dois estão nesse podcast.
Sim.
Gente, pronto, pelo tá amor resumido. De Deus. Eu não aguento, eu não tô bem. Eu não sei como é que eu vou dormir, mas tudo bem. Toca pro episódio. Meu amigo, os últimos dois dias estão faltando
Mentira.
Água aqui. A bomba da cisterna quebrou. Já teve rato invadindo aqui em casa.
Que isso, pandemônio pra mim?
Eu perdi o controle da minha vida completamente.
Caraca, maluco, e os gatos não daí? Não servem mais pra nada, não? Vamos pegar mais gato.
É inútil do caralho esses gatos, porra. Gato serve pra porra nenhuma. Serve pra porra nenhuma. O gato, o outro gato mais velho se esconde dentro do sofá, porra. Viu o rato, fugiu pra dentro do sofá.
Não, aqui,
o outro
aqui
gato
casa,
viu o rato, foi pra rua.
Porra, aqui já pegaram cara. Borboleta, já pegaram mariposa. Juliana,
cara, tem bicho inútil ali,
eu sei, né?
Bicho, eu quero ver quando a ratazana, meu irmão, a ratazana que tava aqui em casa,
mas
meu
aqui,
amigo.
Aqui,
eu
aqui
estou
na...
traumatizado.
O que tu fez?
Aqui, eu aqui estou traumatizado. A gente teve que chamar o maluco.
Não, mas olha só, era ratazana ou era gambá? Tu não confundiu não, né?
Não, ratazana, porra. Meu amigo, bagulho, eu não quero nem falar sobre isso porque eu realmente me mexeu a parada. A gente chamou um cara porque o bicho tava aí. A gente achou que ele tinha fugido.
Vocês saíram de casa?
Tinha ido embora. Porque o maluco que vem fazer detetização aqui, ele falou assim, não, ó... ele veio, refez as paradas de como é que fala?
Os venenos lá, tá.
Refez tal, isso aqui, ó. Espera aí, que isso foi na sexta-feira que eu ouvi ele entrando em casa. Foi aqui no banheirinho
mesmo dia?
Que fica aqui atrás do escritório. Eu ouvi um barulhinho do ralo, um barulho metálico assim. Plululim. Aí, meu irmão, bagulho, maluco, o bicho era muito grande. E, porra, ué, eu não tenho coragem. Eu não tenho vergonha disso. Eu, rato, é claro, ô, Thiago, se eu tenho medo de barata, é óbvio que eu vou ter medo de rato. Porra, o bicho passava assim, eu já... E aí, meu
era
amigo...
Era uma capivara.
Era uma capivara imensa, maluco. O que ela tinha de corpo, tinha também. Caramba. De rabo. Era muito
gigante. Era o Mestre
gigante.
Splinter, Mestre Splinter.
Meu amigo, e o rato, e o gato, de boa.
Tamanho o dele.
Ali, ó,
é, não vai ajudar. Um gato desse ali, toma ali porrada. Um gato sentava, toma ali porrada. Bicho,
cara, eu descobri que o rato ainda tava aqui, isso foi na sexta. Aí o cara veio no sábado pra dar uma reforçada e falou assim: não, mas nem tá mais aqui. Ele mandou essa: não tá mais aqui, não. Aí ele, ó, ih, já foi embora. Com certeza já foi embora. Ou ele foi embora e voltou.
É, aqueles...
é, não, não, foi revisão. Eu não paguei nada. Foi bom. Aí, de repente, eu tô assim olhando, aí tô vendo o mais novo, né? O Bolinha, o Beto conheceu ele. O Bolinha é meio inquieto. Aí eu falei assim:
puta que pariu.
Aí já começou. Meio inquieto. Aí, de repente, o maluco, ele começa meio que a andar assim, ficar perto de um baúzinho que a gente guarda os brinquedos. Aí, ficou ali meio cheirando. Falei assim, caralho, acho que ele tá ali, hein? Que porra é essa? Mas sabe o que que o Bolinha fez? Ele sentou do lado e dormiu, meu amigo. Ele sentou pra dormir. Ele dormiu do lado do rato. Tava ali o rato ali dentro, escondido. E eu assim, pô, dormi aqui, tô de boa, não tem problema nenhum. Não é minha função. Caguei pra você. Resolve esse BO teu aí, irmão. Não é comigo essa parada.
Falta de pagamento isso.
O gato é militante da causa fauna, tá ligado? Toda fauna livre.
Meu amigo, que isso, cara. Assim, traumatizado. E no dia seguinte, e aí eu ficava tentando me enganar a Anne. Não, amor, você foi embora já. Tá de boa, tá tranquilo. Aí a gente acorda no domingo de manhã.
O rato tá do lado da cama.
Tudo revirado na cozinha.
Senhora.
Revirado na cozinha. Tudo revirado na cozinha. Cocô de rato no chão. A gente, ai, caralho, meu Deus do céu, ele não foi embora. E aí a gente começou a ver o Bolinha de novo estranho, olhando ali pro fogão. Ele tá aqui. Aí, de repente, eu começo a olhar pelas frestas, assim, entre a pia e o fogão, e eu vejo um rabo escroto, assim, lá atrás. Eu fico, ai, ele tá ali. Ai, ele morreu. Aí eu tô ligando pro cara da detenção. Aí o cara diz, não, fica tranquilo, ele morreu. Ou ele vai morrer rapidinho. Não vai, né? Aí eu... aí o que eu vou fazer? Aí eu comecei a gritar, tipo, ei! Ei! Aí pegava uma vassoura e batia no chão. Ei! Batendo no chão. Aí, de repente, eu olhei, assim, o rabo... eu vi um tic 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 tic. Aí eu, filho da puta, ele não tá morrendo, não morreu. Aí a gente, amor,
você
falei,
gritando, batendo um vassoura e o rato, caralho, que arrombado, filho da puta, querendo dormir.
Maluco, eu só sei, a gente falou assim, amor, vamos ter que chamar alguém, esse maluco. O cara do detetizador falou assim, não, eu não vou pra pegar. Eu liguei pra ele e falei assim, meu irmão, pelo amor de Deus, ele tá aqui na cozinha. Eu não sei o que fazer.
Ele falou, não vou pegar rato não, irmão. Só coloco veneno.
Vem aqui, resolve aquilo. Não, isso é... Aí ele começa, não, você não tem noção. Que as coisas que eu já vi com rato... Pô, rato é muito sinistro, rato ataca.
Covid.
Isso aí é muito perigoso. Eu não faço isso, não. Eu só boto a comidinha.
Ou seja, já colocou mais medo ainda.
Olha, não, filha da puta! O que é isso? O que é você? Você não é o caça-fantasma dessa porra? Como é que você não é? Aí, irmão, não, isso aqui não... Isso aqui, ó, nem recomendo.
Eu vou fazer o quê?
Tentar...
Vou esperar
fazer
ele
o quê, então?
Milagre?
Vou fazer um chá pra ele, caralho. Eu vou fazer um chá.
É, então,
porra.
Se tivesse rato aqui na Alameda Santos, ele ia pedir, ia marcar horário, né, pô?
Ele ia querer um queijo brie. Não ia querer um queijo, né? Então, assim, aí a gente, não, pelo amor de Deus, a gente precisa resolver isso. Não dá pra viver assim. Não dá pra viver numa casa que tem uma ratazana desse tamanho. A gente tem, porra, bebê, sei lá, daqui a pouco a mãe aparece com atracada com o porra do rato. Aí eu, não, aí eu comecei lá, desratização,
papai.
24 horas, desratização, tá. Aí achei um cara que fazia isso, aí liguei e falei assim, pelo amor de Deus.
Aí chega um padre, tá ligado?
Não, é maluco, falou, não, a gente resolve esse bagulho aí, a gente resolve, fica de boa, tá tranquilo, vamos nessa. Até meio-dia a gente chega aí, isso era o quê? 10 horas. Meio dia, a gente chega, o cara, o técnico vai aí, ele vai se paramentar. Aí eu falei, porra, agora sim, o maluco vai na base se paramentar.
O que é paramentar?
Pegar as armas. Não sei.
Vai colocar aquelas roupas anti-mordida de bicho.
Me transmite. Sabe aquelas roupas
anti-mordida de abelha? Então, vou colocar essa roupa anti-mordida de roedor.
me transmitiu segurança, isso que importa.
Além da escopeta, que ele vai comprar e vai levar também.
Meu irmão, não quero nem saber o que ele vai fazer, vai dar choque.
Destruiu seu fogão, mas o rato morreu.
Pode tacar fogo.
De boa.
De boa. Pô, inclusive, quando a primeira aparição dele na sexta-feira, eu fiquei jogando álcool 70 nele aqui pra ver se rato dava alguma coisa. Não deu nada. O filho da puta é imune a álcool 70. Que é isso?
É, pelo menos ele não tava com Covid.
o maluco de radiação falou assim, ó, ele tá aí então, encurralado, ele tá aí. Eu falei assim, tá aqui, tá atrás do negócio do fogão aqui. Então, ó, fica de tocaia. Ele vai tentar sair daí. Fica
tocaia
aí, deixa
é
ele aí.
Tocaia é muito novela das seis, né? Fica de tocaia
deixa
com os capangas.
Deixa ele aí pra facilitar a vida do técnico que vai chegar e já vai estar aí. Senão vai ter que ficar procurando a casa. Eu falei, meu Deus do céu, ele não pode passear pela casa. E aí o que aconteceu? A gente fez uma tocaia ali. E eu fiquei em pé de 10 horas até 1 da tarde fazendo isso. Ei! Tá! Eu bati assim no chão com a piaçava. A piaçava acabou, destruí toda a piaçava. Todo que eu bati. Tá, e ficava. Pá! Ei! E aí teve uma hora que eu tava trocando ideia com a Anne. Eu olhei pro lado assim, parei um pouco. Meu amigo, quando eu viro assim, tava a cabecinha dele pra fora já do fogão. Ah! Aí eu. Tai! Aí ele voltou de volta pro fogão. Maluco, foi. Tenso demais. Foi
cê,
muito cê
viu,
estranho.
Você viu a operação pega-rato?
Por quê? Saiu? Porque com o técnico paramentado, o que é a paramentação do técnico? É um tênis normal, uma calça jeans, uma camisa normal e um boné. Essa é a paramentação. Eu falei assim, não, o maluco vai trazer o quê? Uma situação aqui.
Cara,
vai trazer uma sacolinha, uma arma acústica pra atordoar o rato, sei lá. O maluco não chegou com nada, parceiro.
Catou o rato nada. Na mão?
Eu levei na mão e ele tava ali assim, peraí, onde é que ele tá? Deixa eu ver aqui se ele tá aqui, meu, tá aqui. Ah, tá ali, tô vendo ali. Não, ele não tá morrendo não, ele tá vivindo a Silva ali, ó, tá bem esperto ali, ó, não sei o que, ó.
Catou pelo
tava
rabo.
Ali, fazendo o scouting dele.
Saturação do...
Catou pelo rabo, deu duas giradas, bateu no chão, pronto.
Bota uma madeirinha aqui, não deixa ele pra... Ó, fica aí na porta da cozinha, não deixa ele pra sala não, foi assim. Eu tô pagando, cara, eu não quero segurar esse rato pra cá. Aí ele botou lá, fecha a porta aqui da copa, fecha a porta aqui da área externa, vamos isolar ele aqui. Então, ó. Aí eu, de repente, olho assim pra ele, eu não tenho nada na mão, olho pra Anne e meio sussurro pra Anne, assim, como é que ele vai? Mata lá. Não tem nada. Vai ser no pé. Aí ela, não sei. E subiu. E me deixou aqui com o cara. E aí,
cara,
de repente,
saca o cloroforme do bolso, faz tipo...
Porra nenhuma. Rato. Ele começou a mexer. E aí ele tentava pisar no rato,
isso,
irmão.
Gente?
O rato passava e ele... Aí o rato... Aí ele escapava. Aí, filha da puta, aí foi pra trás da geladeira. Aí puxava a geladeira. Inclinava, ó, eu vou inclinar a geladeira aqui pra você pra ver se ele sai, meu. Deixa
ai,
ele pra ir
não... tocar nele.
O pior de tudo, cara, é você contratar o serviço que o cara tá contando com você.
Eu sou o sidekick dele. É,
da operação.
Entendeu? Porra. Aí, não, toma aqui a vassoura, não deixa ele... Cara, foi muito tenso. Até a hora que ele puxou o freezer, ele falou, ó, tô vendo ele aqui. Pega essa vassoura aqui, ó, toma aqui a vassoura. Aqui, ó, segura aí pra ele não vir pra cá. Me dá essa outra vassoura aqui. Aí ele, meu irmão, aí eu vi a qualidade do serviço. Parecia o Aquaman. Ele pegou assim a vassoura e fez assim, só fez assim. Aí virou como se fosse uma lança. Aí só virou assim de lado, meio inclinado e... Tchá! Aí... Cui, 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 cui. Aí, opa, segurei, travei ele aqui. Me arranja rápido, me dá essa outra vassoura aí. Aí eu...
Vou chegar
aí dei pra ele assim. Aí o maluco pegou o outro cabo com uma mão só. Era uma dessas vassouras, sim, que desenrosca da cabeçola.
Não solta,
né?
Não, mas solta a lança.
Desenroscou assim. Só. Aí pegou a outra lança. Tchau! Aí. Parou. Matou. Aí eu falei assim: ele não tá nem usando luva. Como é que ele vai tirar esse rato daí?
Não, leptospirosezinha de leve.
Tem um saquinho aí, um saquinho aí. Ele pegou um saco rasgado qualquer. Pegou,
ai.
De repente ele me saca.
Embrulhou e jogou no lixo orgânico.
Não, não, não. Ele usou como uma luva, só pra não encostar no
pegou
rato.
Pegou e tacou no lixo orgânico.
Assim, ó. Aí mostrando o rabo pendurado assim, ainda se mexendo. Só, aí tá morrendo. Mas vai morrer, não tem caô, não. Aí me tira foto, irmão. Faz selfie com a porra do rato. Manda aqui pro pessoal, ó. Esse aqui é grande, ó. Tchau.
Tá maluco? Eu quero nunca mais ver na minha vida.
Eu peço que companhia.
Meu amigo, o bicho todo escroto. Não explodiu o rato, não. Mas é muito.
Mas quebrou
escroto.
Ele todo interno, foi. Coitado.
Aquilo me. Sabe, eu
é um
me
rato,
marcou
mas coitado,
aquilo
né?
dali. Então, eu fiquei mal.
É uma vida que vale aí, mais do que a do Bolsonaro.
Me pega um saco agora, que eu vou fazer. Como é que. Ele vai dar descarga nisso? Vai jogar fora? O que, que é isso? Aí, não, me vê um saco aí. Aí ele pegou o saco, tchá, amarrou, fez um saco. Tá, amarrou assim bem, botou. Aí eu falei assim, ó. Fazer, mas ele tá meio vivo ainda, né? Aí ele, não, mas ele vai morrer agora sufocado. Porra, aí eu gostei.
Nazaré, tá ligado?
Morrer, cliente, de crueldade. Largou o saco e de repente começou. E parou. Aí falou, tá vendo? Morreu. Acabou.
Hora da morte.
Assim no saco.
23
assim, não
37.
Chuta esse saco, esse filho da puta vai sair daqui. Rato é roedor, rato rói saco. Ele vai fugir e vai matar a gente.
E aí, vai não, matar morreu. A gente.
Aí morreu. E aí, o que ele falou com a maior naturalidade, ó? Dá uma limpada aqui, tá bom? Porque, né? Pô, o rato tava por aqui. O cocô é extremamente contaminante. Pô, dá uma limpada. Aí ele me deu as duas vassouras. Ó, toma aqui, só passa um álcool, né? Um álcoolzinho aqui na ponta do cabo da vassoura. Porque, né? Foi o que eu usei pra matar ele, né? Então, pô, passa um álcool aqui depois, mas...
Arma do crime.
Aí ele me deu a vassoura. Eu só peguei a vassoura assim, ó. Encostei na parede e já na minha mente falei assim, essa merda vai pro lixo, não quero nem saber. Não quero nunca mais ver essa porra. E aí o cara foi lá embora, pô, não sei o quê, acabou. Botou mais um remedinho, botou umas paradas, acabou, matou. Mas meu amigo,
e o saco? Ficou na tua casa?
Traumático.
Aí ele levou?
Não, ele levou o saco ele, falou assim, ó, posso jogar fora aqui, fora? Não, pode levar. Aí eu vi que o maluco botou na árvore aqui em frente de casa, falou assim, porra, você é esse filho da puta. Não
volta,
morreu.
Tipo,
foge,
se família vingar. E fala, vou matar sua família toda.
Vai se vingar. Caralho, bicho, muito tenso. Olha, muito tenso.
Vocês gravaram isso?
Eu não tava gravando, não, mas
o
StreamYard tava gravando?
Estava gravando.
Tá pronto o Talks, cara.
Não,
sério, tá pronto.
Vocês me manipularam. Gente, olha só.
Tá pronto, cara.
É muito traumatizado. E sabe o que acontece agora? Que me marcou mesmo, porque o cocô, eu vejo cocô de rato tudo que
eu tô chocado agora. Até agora, sabia?
Agora eu entendo. Eu moleque, é estranho. Eu outro dia, ontem, no dia que aconteceu o assassinato, eu fui comer um hambúrguer de noite.
Peninha.
Eu não consegui comer o hambúrguer todo, porque eu comecei a comer, eu mordi a carne, aí eu lembrava a imagem do rato pendurado,
Aí, ó, como é que vira vegetariano?
Moleque,
é assim
bizarro,
que vira vegetariano,
bizarro
pô.
Demais.
Você vê uma morte
consigo,
traumática na sua frente e vira vegetariano.
Não, não queria ter vivido. Queria que ele tivesse vindo embora.
O Samuel tá feliz agora, falar aí, ó, pronto.
Nossa, cara, eu não sei.
Infelizmente,
eu sei
o ratinho
é muito,
teve que morrer para
isso aqui é muito
fins.
Gore pra virar tricotox, gente. Não precisa disso, não.
Não, cara, nossa, eu achei maravilhoso
a
história. Eu
de
fiquei
verdade.
Assim, na ponta
e
da
ração...
cadeira aqui, tenso, cara. Quanto foi assim...
A história está incrível. A história está incrível. E, além disso, a gente faz as costuras de começo e final. Mas a música já tem, ó. Rato, meu querido rato, eu não sou
bom.
Assim de fino. Trato pra acelerar esse contra.
Eu escutei ela milhões de vezes, não consigo gravar essa música.
Então, peraí. Gente, então foi decidido aqui. Eu estava só desabafando, o pessoal quer utilizar do meu sofrimento para gerar conteúdo. Então, como tá quase meia-noite já, eu não vou me abster e vou então deixar rolar. A gente vai então gravar a entrada e a saída desse episódio. Então vamos gravar logo a saída. E aí a gente grava
só um tantinho.
A entrada.
Mas aí grava
que
no Audacity. Vocês
já tiveram problema com rato também ou não?
Eu já matei um no pé já, tipo, encontrei. Não, tipo, eu tava saindo do prédio, aí era eu indo e ele vindo. Aí nessa que
você deu uma bicuda.
Você pula pra fugir,
ele vai
pulei,
pra debaixo do seu pé.
Eu pulei sapateando e, mano, esmaguei ele com o pé, assim.
Foi. Eu já derrubei um da janela, do quinto andar.
Nossa, eu esqueci do rato principal que eu matei na vida. Que eu encontrei na caixa de cascão.
Quando você veio pro tricô.
Encontrei na caixa de cascão quando eu trampava no Mac.
Que caixa de cascão?
Sabe o cara? Que colosso. Ai. Que colosso.
Caixa de casquinha, cara, de biscoito.
Ó, tem o cascão, que é o colosso. E aí o que eu trampava era assim, tem a loja física. Aí tinha um quiosque de sorvete que era numa adjacência do extra, tipo, do mercado perto da loja. Então ia sempre um funcionário dessa loja ir lá montar a máquina de sorvete, desmontar e tal. E aí o estoque ficava tipo num porão do extra, pra não ter que ficar... Loja, mas ficava num porão do extra, era um porão.
Um porão de
tipo,
mercado um porão. É a pior parada que existe na face da terra.
Parceiro, parceiro. Mano, eu sozinho pra lavar os bagulho, jovenzinho, 17, 18. Mano, o bagulho mexendo na caixa, eu peguei a vassoura, eu arrebentei. Tei a caixa de cascão, todos os cascões foram embora. Tipo, e óbvio, o rato também.
É, você falou mas, aqui, ó, vão, virou farelo pra colocar em cima.
Virou farofa,
foi paçoca. Foi aí que nasceu a paçoquita.
A paçoca do Top Sunday. Sunday. É, cara, parceiro, esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Era assim, esse foi o rato que foi o master, mas barata era tipo M&M. Era tipo, mano, várias cores e tamanhos.
É, só ler aqui o comentário do Thiago Silva aqui, que tá acompanhando a gente ao vivo nessa loucura, insanidade completa aqui. O Thiago Silva fez um apontamento bem interessante no chat, falando que isso aí que você cometeu, Tadeu, é assassinato culposo, né? Então, do rato.
Com intenção de matar.
E ele, eu tive a mesma sensação dele quando você falou de cascão. Ele botou assim, mano, o cascão eu achei que era da Turma da Mônica. Eu achei que você tava assim, o que é rato com cascão? O que ele quer dizer? Tava numa
não,
peça
é casca,
da Turma
da Mônica.
Porque
tem a casquinha, sorvete de casquinha e sorvete de cascão.
Tá certo.
É,
tá
não,
certo.
Então, no meu caso, eu, sabe prédio antigo? Às vezes não tinha fio de...
O Vitor tá tendo calafrio ali.
Não, é sério. O prédio onde eu morava na Glória, o primeiro prédio que eu morei na vida, né? É... Logo que eu já tava quase me mudando de lá, eles colocaram uma antena, né? E aí tinha um fio que descia, porque não tinha como descer por dentro de porra nenhuma, de lugar nenhum. Aí o fio descia pela janela. Assim, pela parede, né, do prédio. E aí os caras meteram um caninho, né, um negócio lá pra descer o fio, pra entrar pelo apartamento, papapá. E aí o rato tava subindo por esse cano. E aí os moleques jogando bola no play, me gritando, Thiago, 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 rato, Thiago. Cara, que porra de rato, que tá falando? Aí eu fui na janela, o rato tava, sei lá, subindo pelo caninho assim devagarinho. E aí, porra, eu peguei a vassoura e fiquei esperando. Quando ele chegou ao alcance, eu dei uma porrada nele. Ele caiu do quinto andar, caiu assim, pleft.
E vai dizer que não é pra respeitar rato, irmão?
E saiu correndo, tipo, maluco. Foda-se.
Eu não entendo qual
que
é
o
copiar.
O bagulho mudou, que assim, saiu de rato pra esquilo voador, pum, pousou e foi embora.
Mulher, olha, sério, essa conversa que eu tenho tido aqui com o cara, de pessoal de dedetização, eu não entendo qual que é o sadismo da pessoa de chegar pra um civil. Eu sou um civil, cara. Chegar pro civil e falar assim, você não tem noção, o rato são ótimos escaladores, ótimos mergulhadores, eles vivem no esgoto, então eles são imunes a muitas doenças, e eles também, obviamente, promovem muitas doenças. Eu já vi rato saindo por dentro do vaso
e
morder a bunda da pessoa.
Não, eu já vi rato saindo, tem muita cobra, tipo na Austrália tem cobra pra caralho dentro do vaso.
Prédio de 10 andares com rato, porque o rato escala e vai. Meu amigo, não fala isso. Não fala isso. Não, chocado. Porque rato, quando entra na casa e vê que tá de boa, ele vai, volta, ele visita.
Compra logo uma cobra, cara, que ele... cobra aí não tem outra.
Aí não tem
o preceito do Tom e Jerry, né, meu? É, tá aí, o rato moleque. Vivia livrão aqui, ó, fazendo a vida dele. O Tom era que, mano, que se fudia.
Eu fiquei bolado com
matar.
Essa história. Eu tava reclamando com a Anne, falou assim, cara, na moral, que escroto que as pessoas fazem no mundo das animações. Porra, sabe qual é? Para com essa porra de ficar romantizando o rato, meu irmão. Bicho escroto, vai fazer a Disney e tem porra de um rato. É um rato, irmão. Para essa porra, cara. Para aí o rato fofo, Ratatouille. Porra, meu irmão, é rato fazendo comida. Para com isso,
não, mas
cara.
É por isso que eu aprendi quando eu viajei, que eu fui lá no projeto de boia dos malucos, o cara falando, você tem medo de cobra? Tem medo de cobra? Você acha que cobra não devia existir? Aí a galera falou, né, cobra não tem porquê, não sei o quê. Então, sabe qual é a primeira coisa que ia acontecer se não tivessem cobras ou se elas entrassem em extinção por algum motivo? Ia ter uma infestação de sapo e rato, irmão.
Já fica aí o valor.
Já
aí.
Deixa as
nunca
cobrinhas.
Critiquei.
Ó, oh, eu sei que a gente tá falando de rato, mas uma vez uma lagartixa, eu tinha um celtinha e era de pino, não era elétrica a porta. A lagartixa ficou enrolada no pino que você levanta pra sair. E aí, ela me... né? Eu fiquei preso no,
tipo,
no celta.
Tipo a logo da medicina?
Que... é, isso. Ela ficou ali, ó. Tipo, como quem diz, você quer sair do carro? Vai ter que encostar em mim, porque eu tô no pino... Não vou sair, e nem você. Foi tipo isso.
Sai pelo carona.
Mas é óbvio que eu saio pelo carona. Ela tem o seu... Não, então, ela tem o seu valor ali pra comer inseto, né? Ter o controle ali dos insetos.
Não, mas foda-se.
Não, a lagartixa não dá medo. A lagartixa pega na mão. Tipo, eu fico... posso chegar assim pertinho, só no toco.
Não tenho, não.
Mas eu não tenho medo,
não. Tenho nojinho da lagartixa, não. Já peguei lagartixa na mão, já.
A única coisa pequena que eu encosto são os meus filhos. Assim, o resto eu...
Mano, eu tô
menos de 50 centímetros
com o que você ia falar.
Calma.
Menos de... Não, eu tô ignorando essa parte. Menos de 50 centímetros eu não pego. Não mexo. No mundo da Pomerânia, pra mim, já é rato.
A Tammy Waterman aqui no chat falou aqui também, ó, que ela já teve muito medo de usar a privada, sempre olha quando abre a tampa por nada. Não, por medo. Sempre abre, olho quando abro a tampa por medo. Depois da maternidade, não tenho mais tempo de me lembrar
disso. O próximo Trigotox vai ser sobre
triste.
Filmes que causam trauma em crianças. Porque esse da Tammy, eu vi um filme, eu não lembro qual filme, mas eu lembro da cena, em que a privada virava uma boca e começava a conversar com o menino. Eu fiquei com um cagaço de cagada.
Mano, quem não lembra do episódio em que o Chapolin joga o cloroforme na privada e a privada dorme?
Não, lixeira.
Porra, isso é muito clássico. A lixeira, a privada, tem tudo.
É o episódio mais medonho que tem, cara. Os objetos inanimados dormindo.
Colocaram no grupo.
Mas uma vez um sapo, eu tava trabalhando de monitor num hotel, aí dividi no quarto com outro monitor, fui dar aquela barrigada, levantei e fiz, mano, se liga. Aí tinha uma pererequinha grudada na louça assim, aí a gente, foi lá, descarga, né? Só que a gente lembrou, puta, é um anfíbio, ele nada. Aí ele ficou voltando, e ficava voltando. Aí que a gente pegou todos os sabonetinhos, os shampoozinhos do hotel e começou, tipo, jogar no olho, assim, caramba, pra ver se ardia, pra ver se tá, não sei o que, tá. E aí voltava e nada.
Não faz diferença, eles têm uma membrana que
fica. Não acontecia nada. Aí o que a gente fez? Vamos pegar a coisa do tempo e espaço.
70.
Não, a coisa do tempo e espaço. A gente ficava gastando a descarga, mas aí. Com o sabão, ele foi, tipo, perdendo um pouco da aderência. Um pouco da... Então, taca ali shampoo de hotel. Daí a gente se ligou que vamos fazer no time de jogar o shampoo. E quando a descarga tá... Sabe que ela tá finalizando e levando embora?
Tem que ter o time.
Tem que ter o time.
Aquela, passou o sifão, não volta.
Fizemos no time. Cara, quando fizemos no time, o bagulho foi... Aí deu aquela leve sumida. Aí dá aqueles... Tipo, um minuto, observa.
Voltou. Não pensou em jogar um papelzinho, rolar o bicho num papelzinho assim e dar descarga?
Cara,
o medo de entupir era grande?
Cara, não se encosta. Não,
não, você vai jogando assim, ó. De papelzinho, você vai jogando. Aí quando ele tiver forrado de papelzinho assim, tu dá descarga. Que aí
você entope o vaso.
É o hotel. Então, era um hotel que a gente tava a trabalho. E a gente dormia ali, né?
Mas aí você faz o quê? Liga pro hotel e fala, querido, privada tá zoada.
Aí o cara fala assim, querido, você trabalha aqui, você resolva isso.
Então, depois da coisa da descarga, do time do shampoo que não rolou, que ele voltou, tipo, serelepe, estou aqui, né? Louco pra grudar na minha bunda, eu sentando pra cagar. A gente teve que chamar a manutenção do hotel, e aí os caras da manutenção vieram lá com... A galera que meu... Eu louvo essa galera.
Eu louvo essa galera.
Era um hotel, tipo, na Praia Mole, em Floripa. Tinha várias árvores, várias coisas, meu, tal.
O maluco veio só na luvinha, catou o sapo na mão e foi embora.
Esses daqui? Josefa, ah, sabe? Tipo, só faltou falar. Florípides.
Não pegou assim. Você tem aquelas
opções, né? Pegou aqui. Aí, é. Eu tô fazendo pro vídeo aquela mão pequenininha. Aí pegou aqui, aí já tá maiorzinho. Aí quando você pega com as duas mãos o bagulho.
Não. Era pequenininho. Mas sabe, tipo, a naturalidade de quem tá pegando assim? É tipo, o sapato que eu esqueci aqui. É tipo um Florípides.
Tipo,
sua danada, você fugiu. É.
Tipo, um saquinho aqui. É um saquinho. Olha aqui. Olha aqui.
E no resto da estadia? No resto da estadia do trampo pra fazer cocô? Com remorso, era cagando. Tipo, sentou, levantou pra não ter o risco de vir outro.
Ô, Vitor, tu não foi pra Iguaba comigo?
Fui.
Então, lembra da pegareca no banheiro? Que a gente ficou duas horas pra tirar a pegareca do banheiro.
Eu não quis nem ver.
Era pequeno, o bagulho era do tamanho de uma barata, cara. Era muito pequeno. A gente ficou duas horas pra tirar o bagulho do lugar.
O Vitor tá meio traumatizado aqui. O Thiago Silva falou um negócio interessante, olha só. Queiroz, gente, tipo eu, né? Eu falando, gente, vamos fazer um tricô rapidinho? Tadeu. Você apresenta, eu dou oi, você dá tchau e acabou. E já se vão 40 minutos de tricô top. É exatamente isso, já. É a minha vida. Agora, ô, Vitor, me diz aí, você teve algum problema com rato também, com pragas em geral?
Eu?
É.
Eu... Não...
Menino criado em apartamento, né?
Pois nunca é. O único problema que eu tive com rato...
Só tacou fogo nos besouros em Iguaba.
Nesse dia eu não tava, não. Eu tava? Não lembro disso, não. Eu lembro da história.
Tava, pô. Se você foi...
Eu lembro da história. Mas, enfim. Aí, nisso... Eu tive um problema de rato lá em Mato Grosso do Sul, mas eu era muito pequeno. Eu só lembro das cenas assim, mas nunca tive problema, não. Quando eu fui criado em apartamento, só pipo ventilador.
Tá certo, menino.
Quando
menino,
criança... Né? Quando criança, sabe aqueles...
Barata, né?
É. Sabe aqueles telefones sem fio que você faz com refrigerante? A lata, assim, aí você põe um fio e tal. Aí fui fazer um desses, esqueci de lavar a lata de refri. Não lavei, tá ligado? E ficou lá.
Faz isso
fui
não,
peguei
cara.
Pra brincar, peguei pra brincar. Fiz aqui, ó. Alô? Oi, tô ouvindo...
Ah, não!
Uma barata, foi aí que eu peguei o trauma de qualquer coisa.
De refrigerante sem lata.
Não, não precisa. Não precisava.
Deixa eu contar a história de barata. Eu tenho uma história de barata.
Cara, ali. E assim, não teve como não dar pinta.
O que, aquele salgado? Aquele salgado crocante?
Não.
Eu tô vendo que.
História pesada de barata.
Não. Olha só, eu já percebi uma coisa aqui. O Bruno, a gente não fala sobre assombração com o Bruno, lembra? A gente não pode falar sobre barata, rato, essas coisas, com Tadeu. Porque não, é muito
ele
gatilho.
Ele faz som, brother. Por que ele faz isso?
É muito gatilho.
Meu ratinho de antes.
Ele faz a ASMR do esgoto, cara.
Deixa eu falar a história de barata. Na época das vacas... Enfim, uma história longa, enfim. A gente guardou...
Na época das vacas, problema com vacas? Magras.
Vaca magra.
Ah,
aí nisso a gente, enfim, foi despejado, fomos morar de favor. Meu pai conseguiu um armazém aqui na rua, aqui um boteco. Tinha uma loja que vende gelo, do lado da loja vende gelo, dentro de uma galeria. Tava fechada, meu pai conseguiu, não sei como, guardar todos os móveis que ele tinha e ele era o mestre dele, nosso, né? Naquele armazenzinho lá, enquanto a gente morava de favor. Aí nisso, beleza, passou-se um ano, assim, mais ou menos. Meu pai conseguiu um emprego, voltamos a ter uma mínima de vida, dignidade. E alugamos o apartamento. Aí nisso fomos lá.
Vamos pegar as coisas.
Pegar umas coisas. Aí nisso a gente tinha aqueles armários de ferro, que tem as prateleiras simples, sabe? Prateleiras de... Que era o nosso armário praticamente, né? Sim, o armário, vocês não vão ver, mas ele tem tipo uma dobrinha assim. É a prateleira, aí ele dobra assim.
Isso. É porque é chapa dobrada, né?
Bem aqui embaixo... É um lugar...
Morava.
Virou uma comunidade de bicho. A gente tirou de lá, enfim, tinha que limpar, não tinha o que fazer. E era muito prateleira, era muito, muita coisa. Eu falei, cara, como é que eu vou limpar isso? E eu que tava limpando. Mano, eu não sei o que deu em mim, que eu comecei a fazer assim, ó. Botei meu dedo assim e fiz... Tá! Eu reparei que eu tava estourando casulo de barata. Eu falei, caralho, eu me tremi todo, brother. Aí eu fiz uma cara feia, muito feia, porque quanto mais cara feia a gente faz, mais coragem a gente tem. Aí eu fiz um cara muito feio e... Meu irmão, eu limpei todas as baratas no dedo. Esse dedo aqui, até hoje, eu lembro da sensação de estourar casulo de barata. foi.
Por que finaliza, finaliza lambendo
horrível,
dedo, vai.
Horrível, horrível.
Para com isso, cara.
Ai, credo, amputa.
Por que você fez isso?
Porque eu não tinha o que fazer, brother. Como é que... Eu era um trocinho muito pequenininho, só entrava o meu dedo assim, entendeu? E ainda ficava apertado.
Tacava fogo, porra.
Como é que eu taca fogo? Não tem como, gente.
Sei lá.
Eu também queria dar uma solução. Ai, não tinha cara. Solução, tinha que limpar.
Fluido como de isqueiro.
Como é que eu vou sair daqui, gente? Como é que eu vou no banheiro agora? Como é que eu vou... Tá de noite, já são meia-noite já. Como é que eu vou fazer xixi agora? Andar na casa escura, foi porra. Foda. Cheio de bicho aí.
Eu taco sem... Eu tenho pé. Tipo, tudo que você vai na salada, com exceção do azeite, vinagre, sal, coisa que arde, eu jogo nos bichos.
Não, mas o que acontece? A gente passou inseticida. Só que, gente, era casulo de barata. O bichinho tá lá ainda. O bichinho não vai sair porque você passou inseticida. Você tem que arrancar de lá. Entendeu? Eu vou deixar lá pra sempre.
Ai, péssima ideia essa conversa.
Não, mas eu só quero fazer um recorte.
A Tami falou ali de negócio de limpeza de caixa de gordura. Uma vez eu, morando no, nesse prédio da Glória, eu vi os malucos indo fazer não é uma limpeza, né? Uma desobstrução na caixa de gordura. Maluco, era um vulcão de barata, assim.
Ó, mas fazer um recorte aqui, gente. A gente só tá falando do olhar do nojo. Biologicamente, a gente não é especialista. Não entende a falta que faz pro bioma, pro ecossistema.
E não somos a favor de crueldade com animais.
Exato.
Rato não é exatamente animal, mas...
Não, parte do meu trauma foi também de saber que ele teve que matar o rato. Não... Cara, vai embora, entendeu?
Foi um momento que por exemplo, não teve existido, né? Aquele momento escroto.
Se desse pra ter uma ordem de despejo, né? Pro rato, seria mais fácil. Sabe?
Pois é. E por quê, cara? Por quê? Qual é o sadismo dessa galera que trabalha com isso?
Mas, ó, pra isso, trazer um porque, acalanto...
Quer ver uma coisa que o cara falou também pra mim? No meio da crise, ele falou assim, poxa, você sabia que existe uma infestação de ratos na cidade? O último levantamento que fizeram, existe 7 ratos para cada pessoa no Rio de Janeiro.
Isso é antigo, isso aí é informação.
Isso agora, né? Daqui a 2 horas é o triplo.
Eu não precisava saber
disso.
Eu tava feliz na minha ignorância. Eu agora fico imaginando embaixo da casa, das tubulações que tem aqui, família de rato.
A rave.
Como é que eu vivo assim? Eu descobri... Que esse rato, ele entrou por um tubo que fica aberto ali, que é o tubo de saída de água.
Vai, toma água da torneira.
É um tubo
filtro,
que tá aberto
não
ali.
Não filtra, não.
Aquele de o quê? O do ladrão pra sair a água pra rua?
É. Ai,
o drama é um tubo menor, né?
Como é que eu vou fazer isso, cara?
Coloca um tubo menor, né? Coloca a grade no tubo.
Eu tomei a pílula vermelha, sem querer. Eu não queria tomar. Eu queria que o Morpheus... Eu ia pegar do Morpheus azul. Eu falei assim, não quero saber. O cara falou, foda-se. Enfiou na minha boca a pílula vermelha. Agora eu sei dessas coisas. Não sei mais viver.
Ó, mas posso dar um acalanto, talvez, até pra gente ir pra um encerramento? Vocês sabiam da importância da formiga carregadeira? Sabe aquela formiga que carrega uma folha nas costas?
Uhum.
Essa formiga carregadeira, se ela deixar de existir, embora ela seja um inseto também, se ela deixa de existir, é capaz dos leões deixarem de existir? E eu explico por quê.
Por quê?
A formiga carregadeira, ela vai carregando essa folha aí, não é pra comer. Ah, hoje eu vou jantar o quê? Alface. Ah, hoje eu vou jantar o quê? Rúcula, né? Não é pra isso. Ela vai, leva essa folha... Lá pro fundo do formigueiro, essa folha, ela vai apodrecer, ela vai dar origem pra ser o adubo do que se chama de savana, né? A plantação da savana. E aí cresce, aí fala o quê? Comida! E eu sou o quê? Uma zebra. Ah, vou ali comer, tem comida ali, savana. Comi. Aí vem o gnu. Tem savana ali, tem comida ali. Ó, que legal. Aí fala assim o leão. Olha só, quanta gente veio comer a savana aqui, vou ali. Se as formigas carregadeiras deixarem de produzir a matéria-prima do mato da savana, não vai ter zebra gnu ali comendo, e aí não vai ter comida pro leão, o leão vai ficar com fome.
Que interessante.
Vai morrer. Maneiro.
Obrigado.
De verdade.
Era isso.
Forma de,
não,
de,
a única de historinha de formiga que eu tenho é... Você... Se encontrar uma barata na sua casa, você mata a barata, certo?
É. Não.
Se você deixar ela ali.
Anne.
Não, não, beleza, mas morreu. Se você deixar ela ali de um dia pro outro, ela vai sumir. Dois dias, ela some.
Ela
Como
some.
Que o barata some? Como que o barata some?
Porque ela fez uma família. Formigas. E aí tem cheio de filhote.
Formigas, né? Formigas normalmente vão lá, pegam uma barata e levam pra coisa. Se uma barata tiver no seu bolo, você faz o que com o bolo?
Eu jogo fora.
Se uma formiga tiver no seu bolo, o que, que você
a
faz?
A gente come, né? Faz
um
olhos.
Não como, não.
A formiga? Barata? Vem pros olhos, vem pros olhos.
É, faz bem pros olhos.
É, mas quem comeu barata?
Eu não como, não.
Não foi aquela formiga, porque ela já tá comendo bolo. Então até tá,
aquela é uma formiga com gosto mais
mas
elaborado.
Os pezinhos da formiga andaram pela barata, levou não. Lá pra...
Formiga que come barata tem diabetes, então ela não come bolo.
É, não pode comer. Ela tá na restrição proteica. Ela tá na dieta de proteína.
E com essa nós fechamos. Muito obrigado, boa noite. Já 50 minutos de Picotalks.
Não gravado, sem backup.
É.
Sem backup, fudeu, vai ser áudiozinho ruim. O áudio ruim não é áudio nosso da melhor qualidade, mas a gente achou que talvez fosse interessante vocês terem acesso a essa conversa.
Pérola.
É, entendeu? Tô traumatizado, mas acho que é isso aí. Então, um beijo.
Fred,
até a próxima.
Terapia.
É. Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Valeu, gente, boa semana.
Até a próxima, ladies and Jennifers. Beijo.